Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Vou deixar meia luz aqui, irmãos, que tem uns slides para passar, então fica firme aí, tá? Não dorme. Eu creio que você será alcançado essa noite, tá? Essa palavra que tem nos sustentado, e não vai ser assim essa noite. Essa noite não vai ser diferente. Ela vai te sustentar, amém? Estamos aprendendo, irmãos, sobre coração para servir. Quantos servos do Senhor temos aqui? Glória a Deus, irmãos, iremos servir com mais excelência, com mais fervor. E tem sido assim quinta após quinta, amém? Tivemos uma quinta-feira, digamos, extraordinária na semana passada. Fomos afiados, aprendemos diversas formas no que diz respeito a um coração de servo, um coração para servir. Na quinta-feira passada fizemos alguns questionamentos no que diz como estamos produzindo no reino de Deus, o que estamos fazendo, que tipo de obras estamos fazendo no reino. Foi dado esses questionamentos para nos confrontar mesmo, para nos autoanalisar de forma, o que, que estamos fazendo de fato no reino de Deus. Lemos também que sobre em dar sempre o a mais para o Senhor, a Bíblia diz que se fazemos somente aquilo que nos foi confiado, então somos servos inúteis. Então é sempre bom fazer o a mais. É no a mais que as bênçãos do Senhor são derramadas sobre nossas vidas. É no a mais onde as coisas acontecem. É no a mais que o milagre de fato é evidenciado. Então, linkado a esse texto também, aprendemos sobre se alguém te obriga a andar mais uma milha, a Bíblia orienta você a andar duas. Ou seja, se ela te orienta, meu irmão, ela te obriga a fazer algo, mesmo que você não tenha vontade, vai lá e faz o a mais. Linkado com esse texto. Então, é sempre bom andarmos com esse entendimento, abundantes em toda boa obra. Amém, irmãos? Aprendemos também diversos tipos de obras. Obras boas, Deus se agrada como fazemos obras boas, obras consistentes, obras que o tempo não corrói, obras que durante a circunstância ela não se abala. E a Bíblia figura muito bem isso. Ela compara obras boas, obras sustentáveis, como a prata, o ouro e pedras preciosas, como algo que o fogo não consome, algo que a provação vem e você se mantém de pé, se mantém firme e abundante na obra do Senhor. Mas ao mesmo tempo também ele figura como obras inconsistentes, comparado a madeira, feno e palha. Obra que muitas vezes estamos fazendo, eu creio que ninguém está aqui nesse contexto, mas temos que estar apercebidos, porque são obras que não duráveis, são obras que no momento da aprovação se consomem rapidamente. Obra que popularmente falando, o cidadão ele espana. Inconsistentes. Então devemos estar percebidos para não praticar esse tipo de obra. Obra que fazemos por interesse, obras com motivação errada, obras para queremos cargos, obras para queremos aparecer. Não, não. Obras sadias, obras fortes, obras sustentáveis, obras que fazem diferença, que produzem de fato no reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Você se alegra por esse tempo? Hoje eu irei tratar, irmãos, sobre igreja local. Eu irei focar mais um serviço na igreja local. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para a leitura do mês, que é o livro de Marcos. Estamos lendo o livro de Marcos. Então eu quero que você se exponha mesmo a essas verdades. Leia o livro de Marcos, mergulhe nessa visão. Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. E servo, meu irmão, é a palavra mais tranquila, porque na tradução real mesmo é como escravo. Jesus se apresenta como escravo no evangelho de Marcos. E é interessante, não sei se você já parou para perceber, mas o evangelho de Marcos, ele não tem genealogia. Ele não tem. Há exemplo no livro de Mateus, que fala que Jesus, filho de Davi, mas o evangelho de Marcos não tem genealogia, porque escravo, ele não tem genealogia. Escravo, muitas pessoas não ligam para sua descendência. E o evangelho de Marcos, ele foi escrito principalmente ao povo de Roma. E o povo de Roma não tinha interesse em saber de onde vinha um escravo. Mas eles tinham interesse em saber o que um escravo poderia fazer. Então, irmãos, nesse contexto, talvez, e o que Jesus tem a ver com isso? Meu irmão, lá em João 13, diz claramente que Jesus, logo após ser ceiado, ele pega uma toalha, um recipiente com água e começa a lavar os pés de um por um. Um serviço, um trabalho de um escravo. Ele se fez escravo por nós, irmãos. Sabe, pessoas dizem muitas vezes que o homem ele quer ser rei, e um rei ele quer ser Deus. Mas isso foi totalmente ao contrário. Deus ele se fez homem, e quando o homem se fez escravo. Então, meu irmão, deixa eu te dizer algo para essa noite. Se o nosso principal exemplo, o Cristo do trono, que é rei e também é servo, E temos esse exemplo disso. E se dentro de nós não queima, meu irmão, um coração para servir, tem alguma coisa aí errada. Tem alguma coisa fora. Tem alguma coisa que está desalinhada. Porque o nosso rei, o Senhor dos Exércitos, ele é servo. Sabe, irmãos, esse desejo de servir, esse desejo de fazer o a mais, isso tem que estar como uma chama acesa que não pode se apagar. Se numa igreja, meu irmão, tem 100 pessoas e 20 só estão trabalhando, você entende que alguns estão sobrecarregados e podemos ser alívio para essas pessoas. Você entende isso? Temos que fazer a diferença. Isso precisa queimar dentro de nós. E muitas vezes vemos como a modo como o irmão Cosme pregou no domingo sobre o primeiro amor, vemos muitas vezes novos convertidos querendo servir, querendo mostrar trabalho, porque aquela paixão é tão grande pelas obras do Senhor, aquela paixão é tão grande que ele quer servir de qualquer forma. Muitas vezes neófitos, mas vão ser trabalhados, vão crescer, mas tem uma disponibilidade. Em contrapartida, temos muitas vezes pessoas cheias da palavra, inchados, que poderiam produzir bastante, que poderiam ser alívio para outros, mas infelizmente, muitas vezes querem criticar, querem mostrar algo de errado, nada presta, nada serve. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo, vamos pôr a mão na massa. Porque geralmente, irmãos, quando uma pessoa está somente criticando, é porque ela não está produzida ou não está plantada. Porque se você está plantado na casa do Senhor, meu irmão, você produz. Você produz obras boas. Você avança. Você quer dar o seu melhor. Você quer ser alívio em todas as situações. E pensando hoje, nessa quinta-feira, eu quero trazer algumas maneiras, alguns modos, alguns princípios, algumas instruções que irão te ajudar, que irão nos ajudar também, que irá me ajudar a servirmos com mais excelência na obra do Senhor, no que diz respeito à igreja local. Como eu falei, estamos com a leitura do livro de Marcos, como leitura do mês, mas eu quero também te indicar um livro, que a princípio esse livro ele já foi leitura do mês, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Tem alguns exemplares disponíveis ali na nossa livraria. É uma bênção esse livro, meu irmão, vai te ajudar bastante. Aqui tem muitos princípios no que diz respeito a servir com excelência na igreja. E eu quero te inspirar a você suplementar a sua leitura. Porque uma igreja que lê, meu irmão, é uma igreja que anda na plenitude da palavra. É uma igreja que cresce. É uma igreja que entende. É uma igreja que aproveita aquilo que as verdades podem saltar de peça forma na Bíblia. Então isso aqui vai te complementar bastante. Tá bom? 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. E com isso eu quero tratar alguns princípios, eu quero que a mídia nos ajude. Tem alguns princípios que iremos tratar nessa noite, que irá ser uma bênção para nossas vidas. Pode soltar o primeiro slide, por gentileza? Glória a Deus. Primeiro princípio, irmão, para você ser uma bênção para a sua igreja. Ore pela sua igreja e pela sua liderança. Irmão, tenha o hábito de orar por sua igreja. Tenha o hábito de ter a oração como firme fundamento em sua vida. Se estamos aqui hoje, meu irmão, reunidos, é porque fomos frutos da oração de alguém. Esse local hoje só existe porque algo foi orado anteriormente. Então precisamos ter isso, meus irmãos, como fundamento em nossas vidas. Tenha o hábito de orar. Eu preciso da sua oração, você precisa da minha oração. Nós todos, meu irmão, precisamos de um dos outros. Precisamos ter esse hábito de orar pela liderança da igreja. Seja alívio para eles também. Ore constantemente. Não espere, meu irmão, não use a oração como último recurso em uma circunstância. Sabe, meu irmão, Deus ele não vai muitas vezes ouvir teu choro e teu desespero, não. Deus ora coisas fundamentadas em sua palavra, confissões de fé. Deus ouve isso. Ore. A Bíblia diz em Tessalonicenses, diz que devemos que orar e orar sem cessar. Talvez, irmão, nós devemos orar 24 horas seguidas, porque vai faltar palavras. Mas conectado, você precisa estar conectado 24 horas com o Espírito. Então, tenha o hábito de orar por pessoas, tenha o hábito de orar por sua igreja. Sabe, precisamos de tantas coisas ainda. E tem coisas, né, irmão, que vão ser alcançadas somente através da oração. O apóstolo Paulo dizia, eu oro para que o amor seja aumentado em vocês, para que o amor multiplique entre vós. Sabe, irmão, sabe que o amor, ele vem para a oração também. Então, a oração, coisas vão ser alcançadas através da nossa ação. Mas tem coisas também que vão ser alcançadas através da oração. exercite, ore em línguas, meu irmão, considere isso. Tenha o hábito de orar em línguas, tenha o hábito de orar, de interceder por situações. Eu sei que tem um costume meio verbiano de orarmos em língua, como estamos fazendo qualquer coisa, mulheres lavando louça, homens lavando alguma coisa, fazendo qualquer atividade, mas tire um tempo de qualidade com o Senhor mesmo. Tire um tempo no secreto, você orando em línguas. Isso vai te edificar, isso irá te ser salvação para a sua vida. Você irá ser bênção para outras pessoas. Você irá interceder por situações que você nem imagina. Então, crie esse hábito de oração. Somos uma igreja que ora mesmo, somos uma igreja que tem isso como fundamento. E não é diferente para um crescimento de uma igreja local. Precisamos ter uma oração eficaz e constante. Amém? Segundo ponto, por gentileza. Ajude a manter a ordem e a limpeza. Isso, meu irmão. Meu irmão, sabe que todos nós, como membresia, meu irmão, devemos estar preocupados também com esse espaço, com esse tempo. Sabe, então, nós, irmãos, devemos sim manter a ordem e a excelência desse local. Não espere muitas vezes ver um papel jogado, não espere um diácono ir lá e pegar, meu irmão. Seja a resposta para isso. Tenha essa proatividade em querer ajudar, em querer fazer parte, mantendo a ordem, mantendo a limpeza. Tem pessoas, irmãos, que vêm, chegam em dias aqui que você muitas vezes está trabalhando, mas eles estão trabalhando na casa do Senhor, deixando tudo limpinho, preparado, para você ter um ambiente agradável, para poder adorar ao Senhor, para poder louvar a Ele, para poder ouvir uma boa palavra. Você percebe que as cadeiras todas estão bem limpinhas? Então, todos nós temos essa responsabilidade de manter essa ordem também. Amém? Então, não espere muitas vezes, está vendo uma coisa fora de ordem, está vendo uma coisa desordenada, vai lá, discretamente, tenta ajudar. Tenho certeza que nós iremos fluir bastante dessa forma. Você irá crescer, você irá contribuir para o crescimento dessa igreja. Amém? Então vamos ajudar também, vamos pegar junto em ajudar e manter a ordem e a limpeza. Aleluia. Glória a Deus. Seja diligente com os horários. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Faremos de tudo, faremos o possível para que os cultos eles comecem no horário que foi determinado. Hoje, por exemplo, o culto começa às 20 horas. E ele vai até as 9h30. Em algumas ocasiões especiais, poderá passar alguns minutos, mas faremos o possível para acabar no horário. Então, meu irmão, se esforce para você chegar no horário. Se esforce para todos aqui às 20 horas já estarem prontos para ouvir uma boa palavra. Existem pessoas que se preparam para servir vocês. Eu vou usar o domingo como exemplo, meu irmão. Eu não sei se você sabe, mas o louvor muitas vezes chega às 17 horas aqui no domingo. Eles se preparam o repertório, tem um tempo de consagração, de oração, aí afina o instrumento, passa louvor, tudo isso, meu irmão, para servir com excelência para você. Então, domingo, meu irmão, não só domingo, contra outros dias também, se programe para estar aqui no horário. Não perca o momento do louvor, meu irmão. Um momento agradável, não sei se você tem percebido nos domingos, mas temos culto, temos louvores de celebração, mas antes disso, sempre passamos um louvor de adoração para preparar o ambiente mesmo de fato. Às vezes saímos daquela correria do dia a dia, estamos em casa muitas vezes com parentes, você está num momento de lazer e tem que sair, e muitas vezes não tirou um tempo de qualidade com o Senhor. Aqui é o tempo certo, é o momento certo, é o lugar correto para você fazer isso. Então não desconsidere mesmo esse momento. Sabe, não seja daqueles, irmão, que espera dar o horário para se atrasar. Tem pessoas que é assim mesmo, infelizmente. Está em casa tranquilo, mas espera o horário para poder se atrasar, não consigo entender isso. Então não seja desse, seja diligente com seus horários. Deus é um Deus de excelência. E como eu falo em horário também, irmãos, eu não posso deixar de falar em reverência às coisas do Senhor. Reverência. Sabe, irmãos, eu sei que temos uma equipe de trabalho aqui que fica transitando constantemente, mas, meu irmão, levante-se somente quando for necessário. Não se levante durante a palavra, durante o louvor, por coisa pouca, não. Sabe, eu sei que eu entendo situações fisiológicas que podem acontecer. Eu entendo qualquer situação que você pode, de repente, ter precisa beber uma água com a situação. Mas, irmão, não fica desconectado. Tem palavra específica aqui que muitas vezes em uma conversa informal, alguém fala para você, nossa, você se lembrou daquele trecho, e muitas vezes você não se lembra porque você não estava lá, você estava bebendo água. Isso pode ser salvação. Meu irmão, Satanás, ele vai usar todas as artimanhas para te distrair. E não podemos facilitar isso. Tenha reverência às coisas do Senhor. Eu tenho certeza, meu irmão, se uma autoridade estiver na sua casa, se um governador, um prefeito, um presidente, um senador, você não vai dar as costas para ele e sair andando. E porque muitas vezes, irmãos, no momento do louvor, no momento da palavra, temos o hábito de fazer isso. Dar as costas quando Deus ainda não terminou de passar as instruções para nós. Sabe, então tem essa reverência. A Bíblia diz lá no livro de Atos, meu irmão, que todo o povo, eles tinham temor em sua alma. E que através dos apóstolos, os milagres poderiam ser evidenciados. Ou seja, quando temos temor, reverência, os milagres ficam mais suscetíveis a acontecer. Agora, sem reverência, meu irmão, nada acontece. Então tem esse hábito de ter reverência às coisas do Senhor. Procure contagiar pessoas através da sua reverência. Sabe, talvez alguém não está muito apercebido, mas você orando do lado dela já vai constrangê-la a orar também. Então seja essa pessoa que vai incentivar positivamente outras pessoas. Sabe, eu sei que temos um momento aqui antes dos cultos, um momento de oração. Então considere isso mesmo, irmão. Tenha um hábito de orar. Senta, esfria a cabeça, se prepara. Para que você possa absorver tudo, meu irmão, que vai ser falado. Desde o louvor até a saudação final para você ir para a sua casa. Não perca nada. Sabe, não podemos sair de casa de forma aleatória. Aqui não é um trabalho, aqui você não vem bater ponto, você não vem mostrar seu rosto para dizerem, ah, eu estou aqui. Não, meu irmão, você me dá o seu melhor para o Senhor, com a expectativa que Ele tem uma instrução específica para aquele dia. Você pode resolver uma situação no dia seguinte, através daquilo que foi falado aqui. Sabe, irmãos, quando eu saio de casa, muitas vezes eu pego palavras, às vezes, que é até ministrada na direção de culto. Quantas vezes, meu irmão, situações foram ministradas na direção de culto, pessoas dirigindo o culto aqui, lançam uma palavra ali, opa, peguei. Era aquilo que eu estava precisando, meu. Não desconsiderando a palavra que foi pregada, as outras situações não, mas isso está percebido. Instruções específicas. Talvez você não ouvirá uma voz audível. Filho meu, vira direita, vira isso. Não, meu irmão. Esteja sensível, esteja conectado. Amém? Então vamos manter diligência nos nossos horários e na reverência também. Glória a Deus por isso. Próximo, por gentileza. Eita, se esforce, meu irmão, para ter comunhão. Faça um esforço. Isso se treina. E isso está linkado ao horário também, porque se você chega um pouquinho antes, você consegue ter comunhão com os irmãos. Você consegue conversar, você consegue entender. Às vezes, meu irmão, você consegue suprir uma necessidade de um do outro. Em uma conversa antes do culto, em uma conversa pós-culto. Mas se esforce para isso. Não tenha o hábito de acabar o culto e vá embora para sua casa, não. Não tenha esse egoísmo, meu irmão, com você. Compartilhe coisas. Converse com pessoas que você não tem o hábito de conversar. Sabe, nós somos resposta para a vida de muitos. Você é a inspiração para a vida de outros. Então se esforce para ter comunhão. Vai lá, se apresenta, convida pessoas, conversa com ela. Daqui a pouco você percebe que a pessoa trabalha em um bairro próximo ao seu, trabalha em um setor próximo, e muitas vezes, por uma falta de conversa, você não tem conhecimento. Às vezes, meu irmão, você consegue suprir a necessidade de uma pessoa em uma conversa assim, uma conversa informal. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar a você ser resposta para essa pessoa. Mas isso se treina, meu irmão. Isso se treina, se esforce. Sabe, temos uma semana muito corrida, mas crie o hábito de pelo mandar mensagem para uma pessoa que você não tem costume de falar na igreja. Se você tiver a coragem, digamos assim, de ligar para ela, tudo bem, vai ser melhor ainda, mas não tenha, temos aí aplicativos que você pode mandar uma mensagem para a pessoa. Se disponha, meu irmão, seja uma ferramenta disponível nas mãos do Senhor. Recebemos essa palavra aqui, não podemos ficar inchados, não, temos que resplandecer isso lá fora, principalmente aos que estão precisando, amém? Então tenha, meu irmão, se esforce para ter comunhão com pessoas da sua igreja. Glória a Deus. Próximo. Eita, sirva nos departamentos. Glória a Deus. Meu irmão, aqui nós estaremos sempre recrutando pessoas. Como eu falei logo cedo, meu irmão, se uma igreja de 100 membros, só 20 estão servindo, meu irmão, com certeza tem alguma coisa errada aí. Tem pessoas sobrecarregadas. E podemos ser de fato um alívio para essas pessoas. Cada um aqui, meu irmão, tem um dom, tem um talento que Deus depositou para você alcançar e transformar a vida de alguém. E não fique, irmão, somente no banco, ouvindo, se inflando. Não, meu irmão, queira participar dessa obra. Venha servir, nos procure. Eu tenho certeza que terá um departamento, meu irmão, que você irá se encaixar. E se não tiver, criaremos um. Teremos, meu irmão, pessoas, tem pessoas para serem alcançadas. O departamento de evangelismo está precisando de pessoas aí para pegarem junto. Para alcançar vidas lá fora e trazermos aqui, meu irmão. Isso aqui tem que ser um celeiro de novos nascimentos, vidas transformadas. Mas precisamos de uma ajuda um do outro. O próprio Jesus, quando ele faz aquele clamor, meu irmão, dizendo que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, ele conta comigo e com você, meu irmão. Ele se coloca como insuficiente para fazer a obra sozinho. Ele conta conosco para que esse evangelho possa ser propagado. E isso, meu irmão, você desenvolve em sua igreja local. Você desenvolve na igreja local, servindo, frutificando, produzindo. Então nos procure. Tem departamentos, meu irmão, que irão te fazer com que você cresça velozmente, de fato. E não desperdice esse tempo. Amém? Glória a Deus. Próximo ponto, por gentileza. Sirva com seus recursos. Glória a Deus. Talvez se você diga, meu irmão, que, mas eu trabalho, eu não tenho tempo, infelizmente, meu trabalho não permite que eu esteja nesses horários, não tem como, só consigo congregar no domingo. Mas você pode contribuir com o reino, meu irmão. Sirva com seus recursos. Ele fala isso lá no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 8. Desculpa, Romanos 12. Abre comigo lá, por gentileza. Romanos 12, para que não fique somente minhas palavras, eu vou te mostrar na Bíblia. Romanos 12, versículo 7 e 8. Romanos 12, versículo 7, vai dizer assim: se o dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, olha lá, que contribua generosamente; se é exercer a liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que façam com alegria. Meu irmão, contribua generosamente, é um dom da igreja. Então, se você não se encaixa em um departamento, irmão, contribua. Deus, ele tem te abençoado. Deus, ele tem feito você prosperar financeiramente. Deus, ele tem te dado sabedoria para você administrar os recursos. Meu irmão, implante isso na obra. Está aí um investimento que não tem déficit. Um investimento, meu irmão, que você irá fazer para alcançar pessoas. Então, tem esse hábito. Isso é para toda a igreja. Vamos servir com nossos recursos, como fizemos nossa confissão lá no final, para que nós temos mais, para que nós possamos ter mais do que o suficiente para dar no reino de Deus e promover o evangelho. Esse é o propósito. Deus vai nos abençoar, vai, mas tem que ter propósito, meu irmão. Se não tiver propósito, não funciona. É sactel furado. Não é assim que agiu, repreendeu o povo? Trabalhando, produzindo muito, faturando muito, mas a sensação que nada sobra. Bolso furado, motivação errada. Então se alinha, sirva com seus recursos, seja um dizimista, meu irmão, na sua igreja. Devolva o dízimo, isso, não negocie isso, meu irmão. E aí na milha extra, dízimo é ordenança, seja ofertante, faça a mais, para que você possa ser abençoado de fato. Temos aí um culto de generosidade batendo as portas aí, meu irmão, mas não espere somente culto desses especiais para que você possa abençoar alguém, não. Tenha isso como prática em sua vida. Seja generoso, que eu tenho certeza, meu irmão, que você será exemplo para muitos, com as bênçãos do Senhor te seguindo. Isso é fato, meu irmão. Quando você obedece e anda nos princípios de Deus, as bênçãos te seguem. Acordos favoráveis vão te seguir. Deus coloca as pessoas certas ao seu lado, para que os contratos certos precisam ser assinados. Causas paradas começam a andar. Coisas não quebram mais na sua casa. Tudo isso, meu irmão, por princípios espirituais que você está cumprindo. E muitas vezes pessoas lá fora cumprem esses princípios sem saber e são abençoadas. E pessoas na igreja, com todo esse conhecimento, passando por situações totalmente contrárias ao que a palavra diz. Sabe, irmão, honre com seus compromissos. Seja um bom pagador, zero por essa palavra. Eu sei que situações podem ocorrer, mas procure resolvê-las. Esteja disponível a resolver. Não dê essa brecha para Satanás fazer uma bagunça em nossas finanças. Não seja daqueles, meu irmão, que nada sobra. Quando eu tiver eu vou dar. Não, meu irmão. Deus, ele quer te abençoar com o pouco que você tem mesmo. Fiel no pouco, meu irmão, para ser fiel no muito também. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Então tem esse hábito de servir com seus recursos, em nome de Jesus. O próximo, gentileza. Glória a Deus, dê sempre um bom testemunho lá fora, meu irmão. Isso é extremamente importante. Sabe, irmãos, você é a propaganda da igreja lá fora. Mas isso também pode soar como o contrário. Você, meu irmão, vai ser a propaganda daquilo que Deus tem feito em sua vida lá fora. Aqui dentro as coisas funcionam bem, graças a Deus. Você celebra, você canta, você ora. Mas isso tem que continuar lá fora também, meu irmão, dando bom testemunho. Pessoas possam olhar para você: eu quero esse Deus que ele tem, que ela tem. Sabe, pessoas que podem ser resposta para muitos. Seja, meu irmão, essa pessoa que dá o bom testemunho. Glória a Deus que nascemos de novo e a nossa reputação, o nosso bom testemunho foi zerado, né? Quando você nasce de novo, meu irmão, para Deus você foi zerado. Mas lá para pessoas, para as pessoas lá fora, meu irmão, isso aí precisa ser construído. Isso precisa ser evidenciado. Então, como eu falei, você precisa ser um bom pagador. Você precisa ser a pessoa que honra com sua palavra, com seus compromissos. Tudo isso, meu irmão, são atributos, são princípios de um cristão. E pessoas têm que olhar para você e ver Deus através de suas atitudes. É assim que você irá alcançar pessoas. Não espere muitas vezes para você ler a Bíblia para as pessoas. Muitas vezes elas estarão fechadas a isso. Mas pelo seu proceder, pelo seu jeito de conduzir as coisas, a sua vida será um testemunho para a vida daquela pessoa. O seu proceder cristão irá alcançar pessoas, muitas vezes, sem você nem saber. Elas queriam saber onde você congrega. Elas queriam saber que Deus você serve. Que Deus é esse? Que você está sempre alegre, sorrindo. Muitas vezes o sangue está batendo na canela, mas você está dando glória a Deus. Está celebrando. Porque não temos uma alegria momentânea. Nós sabemos, meu irmão, de onde vem a nossa alegria. Mas essas pessoas lá fora que não sabem, não conhecem. E procuram festas. Procuram situações. Procuram drogas para ter aquele prazer momentâneo, preencher um vazio que nunca irão preencher. E você pode ser luz para essas pessoas através do seu bom testemunho. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse, meu irmão, no livro de Atos, no capítulo 6, por gentileza. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 1. Olha que interessante. Olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Olha que interessante, irmãos, como é que é o bom testemunho aí. Aqui está prestes a ser criado o primeiro departamento em uma igreja, digamos assim. Estava acontecendo um problema. Os helenistas, a esposa dos helenistas, que eram os cristãos que receberam a palavra, mas que não falavam hebraico, eles falavam grego. E havia naquele momento, meu irmão, um certo preconceito com a viúva desses povos. E a comida muitas vezes não chegava até elas. E precisava-se criar alguém para começar a servir as mesas. Os discípulos falavam: não é lícito que paramos as coisas do Senhor para servirmos a mesa. Temos que levantar pessoas. Agora eu quero te chamar a atenção em algo. Quando pensamos muitas vezes em pessoas para servir em algum departamento da igreja, para servir em algum local, pensamos logo que essa pessoa ela precisa ser o quê? Cheia do Espírito. Precisa ser uma pessoa que ore bastante. Precisa ser uma pessoa conectada. Precisa ser uma pessoa espiritual. E glória a Deus por isso. Isso vai nos ajudar muito. Isso é essencial. Mas, meu irmão, perceba que eu considero até a ordem que a Bíblia coloca as coisas. E ser cheio de Espírito não é a primeira coisa, é a segunda. A primeira coisa precisa ser de boa reputação. Como o seu testemunho, meu irmão, é importante. Como, meu irmão, o seu proceder é importante para que você possa fazer as coisas do Senhor, para que você possa ser assertivo lá fora em alcançar vidas. Sabe, meu irmão, muitas pessoas não irão ler a Bíblia, mas irão ler sua vida. E ela sim irá alcançar pessoas. Tenha um padrão, a Bíblia diz, siga a sã doutrina. Timóteo diz, fazer questão, considere a sã doutrina. Paulo dizendo a Timóteo: meu irmão, padrão, é necessário termos um padrão a seguir, bons modos. E eu estou falando, meu irmão, de princípios elementares da palavra, que muitas vezes queremos alcançar mais, queremos dar passos largos, queremos mergulhar mais, ir mais fundo. Sim, glória a Deus por isso, mas deixamos muitas vezes de considerar princípios elementares. Perdoar. Recentemente eu conversei com uma pessoa, meu irmão, e 10 minutos, a pessoa estava tão magoada, nada estava dando certo na vida dela, situações, acho, cristão, mas percebi rapidamente, meu irmão, falta de perdão. Olha o que a falta de perdão pode fazer na vida de uma pessoa, pessoa magoada. Aquilo saltou na hora dentro do espírito. Enquanto essa pessoa não liberar o perdão para essa, meu irmão, tudo dando errado, seja financeiramente, emoções, saúde. E uma pessoa cheia da palavra que poderia estar produzindo, alcançando, sendo resposta para outros, passando por uma situação complicada, deixando de desconsiderar um princípio elementar: perdoar. Mas muitas vezes queremos ir mais fundo, queremos conhecer mais a palavra. Senhor, me mostra essa revelação. Amor. Pessoas deixando de amar, não considerando mais o próximo. Princípios elementares. Então é interessante, irmãos, que o nosso testemunho fale mais alto lá fora. Tenha isso como prática em sua vida. Seja aquela pessoa que vai fazer a diferença. Seja daqueles que esse rapaz é crente. Por quê? Porque ele tem um bom proceder. Tem que ser assim, meu irmão. Porque se for o contrário, Satanás vai apontar também. Então, sabe? Talvez você não vai andar em uma nuvem, vai flutuar. Ah, ele é espiritual. Não é isso, meu irmão. Mas faça o básico. Princípio elementar. Faça o simples. Que o simples é poderoso e Deus vai te alcançar. Deus te dará instruções para você ser uma bênção para a vida com outros. Amém, pessoal? Glória a Deus. Próximo, por gentileza. Tenha o hábito, meu irmão, de convidar pessoas para os cultos. Não deixe essa chama se apagar. Essas cadeiras aqui, ó, quanto de cadeira vazia, meu irmão. Pessoas que poderiam estar aqui. Tenha o hábito de convidar. Fale dessa palavra. Testemunhe o que Deus tem feito em sua vida. Pessoas que irão querer conhecer o Deus que você crê, meu irmão, através muitas vezes do seu proceder mesmo, como eu estou falando agora há pouco. É uma porta aberta para você convidar para ela vir para os cultos. Faça a sua parte. Ainda que a pessoa não aceite, mas faça, semeie isso para ela. Faça a sua parte que o Espírito Santo pega junto. Semeie no culto de oração, no culto de ensino, no culto de celebração, culto de homens, culto de mulheres, culto de jovens. Olha, meu irmão, quantos cultos temos aqui, cultos de adolescentes agora também. Sabe, oportunidades para alcançar pessoas. Pessoas precisam. Ontem eu passei próximo à faculdade, meu irmão, e eu confesso que fazia tempo que eu não via isso. E tinha bares próximo à faculdade lotados de jovens. Lotados. Primeira coisa que vem na mente é: rapaz, como esses jovens poderiam, estão sendo enganados, procurando, sabe, jovens entre 16, 19 anos, 20 anos, muitos irmãos, muitos, que poderiam muitas vezes estar sentado aqui ou qualquer outra igreja, recebendo uma boa palavra, um bom evangelho, recebendo firme fundamento, como vocês estão fazendo agora. Isso aqui, meu irmão, é criando raízes, é firme fundamento, para quando o dia mal chegar, você ter palavra, não ter murmuração. Parece, meu irmão, que nada está acontecendo, mas está. Algo está sendo enraizado. Porque não queira ser daqueles, meu irmão, que sobe rapidamente, explode rapidamente, mas na primeira circunstância cai, porque não estava firmado, fundamentado. Então não desconsidere esse momento, ainda que venha só você no culto, meu irmão, mas não desconsidere. Eu vibrei aqui, mais uma vez, quando eu falei no culto de adolescência, que eu vi a Ana Luísa ministrando. Que bênção, meu irmão. Quantos jovens poderiam estar aqui ouvindo aquela palavra, e está lá no YouTube gravado. Encoraje outros jovens a ouvir, ouça também essas ministrações. Seja você, meu irmão, um divulgador de sua igreja, um propagador. Ouça lá, honre seus irmãos. Seja aquele que irá incentivar, meu irmão. Porque logo, logo será você também, e você já estará fazendo sua parte. Seja uma bênção para a vida com outros, incentive, vamos encher de jovens, convide um parente, coloca aí, senta aí, que o louvor faz o resto, pessoa, a palavra vai pegar ela, meu irmão, a palavra vai pegar, tenha certeza, como já aconteceu muitas vezes. Então não deixe, meu irmão, esse hábito morrer. Tenha esse hábito de convidar pessoas, parece até clichê de crente, mas não é. Convide pessoas, irmão, isso vai fazer toda a diferença. Glória a Deus, o próximo. Ajude a manter um ambiente de amor e de alegria. Glória a Deus, meu irmão. Ah, sabia, irmãos, que um sorriso seu contagia pessoas? Uma espontaneidade sua contagia pessoas. Mas o problema é que cara feia também contagia. Então, meu irmão, não seja desses que irá contagiar pessoas através de sua cara feia, não. Dê um sorriso, se esforce, treine isso. Aqui é um ambiente de paz e de alegria. Louvores são entoados ao Senhor. Você tem todo motivo do mundo para celebrar o que Deus tem feito. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Outrora estávamos em uma situação totalmente contrária, sem perspectiva de vida. Mas hoje não, celebramos aquele que tem feito a diferença em nossas vidas. Isso é um ambiente para você ficar alegre mesmo. Dar risada, dar gargalhada. Eu vibro aqui quando o Damião, quem conhece o Damião? Amém. Que dança aqui na frente. Meu irmão, glória a Deus por aquilo. Eu conversando com ele, ele chega para mim. Eu, Caio, quando eu estava no mundo, eu dançava em festas. Eu dançava e eu era daqueles que mais dançavam. E agora que eu tenho uma vida transformada, eu não vou continuar essa dança, eu danço para o Senhor. Olha, meu irmão. Agora o que? Iremos criticar que ele está aqui tirando a atenção de alguém aqui na frente? Eu lhe encorajo a você dançar junto com ele. Celebrar é dessa forma. A Bíblia diz que Davi, meu irmão, ele dançou com todas as suas forças. Eu não sei o que você entende em dançar com todas as suas forças. É dançar sem ritmo mesmo, meu irmão. A ponto de se constranger quem está do lado. Então, se tiver esse momento, celebre mesmo de fato. Mantenha esse ambiente alegre, um ambiente leve. Sabe, muitas vezes passamos o dia todo com situações em nossas vidas, mas quando entramos aqui, meu irmão, sentimos a presença de Deus, essa reverência. E aquela tristeza já vai embora e nós precisamos manter isso até o final do culto também. Então, seja dessas pessoas que irá manter esse ambiente aceso, esse ambiente fervoroso. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Você já imaginou, meu irmão, se tivéssemos um raio-x ali na porta, medindo onde serve de cada um? Já parou para imaginar? Como que estamos nossa vida de servo? Se estamos aptos mesmo a servir, louvando ao Senhor com nossos lábios, mas o coração, será que está alinhado também? Sabe, irmãos, o nosso rei, ele é servo. Considere isso. A chama de servir ao Senhor precisa estar acesa de fato, como foi falado no início. Queira ajudar, queira ser desse tipo de pessoa que vai fazer a diferença. Confesse a palavra, confesse fé, glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, sabe, confessar a palavra, cantar louvores e não praticar aquilo que está sendo cantado é como se estivéssemos cansando Deus e acabamos se tornando pessoas vazias. Eu vibro, meu irmão, com o mover do Espírito. Isso é essencial. Mas eu viro mais ainda, meu irmão, quando isso acontece lá fora, com o seu proceder, você fazendo a diferença, dando um bom testemunho. Glória a Deus. Resplandecendo o próprio caráter de Deus através de sua vida. Seja aquela pessoa que diz que vai dar certo. O mundo tenta falar, não vai dar certo, é complicado. E você seja aquela pessoa que incentiva. Vai dar certo sim. Mas como? Vai dar certo, confia. Você, o Espírito Santo começa a te dar instruções. Você vai por aqui, vai por ali, com toda a calma do mundo, sendo resposta para a vida daquelas pessoas. Tenha o hábito, meu irmão, de confessar aquilo que você quer ver manifesto em sua vida. Tenha muito cuidado para não anular tudo isso com confissões totalmente contrárias. Eu falei isso aqui para o Ministério de Louvor. Eu compartilhei na reunião de consagração e eu tenho no meu coração para compartilhar com a igreja também, no que diz respeito à influência. Cuidado, meu irmão, com o que você tem cantado dentro da sua casa. Cuidado com o tipo de música que você tem ouvido. Porque, meu irmão, eu não estou falando nem de letra de música. Estou falando de influência mesmo por trás da música. Jovens, muitas vezes depressivos, melancólicos. Ah, mas era um jovem tão bem cuidado, mimado até de certa forma. É uma bênção, mas sendo influenciado muitas vezes por músicas. Meu irmão, a música diz muita coisa. Se você começa a ouvir música de tristeza, não pense que você vai ficar alegre. Está comigo? E eu tive essa direção em compartilhar isso com a igreja mesmo, no que diz respeito à influência por trás da música. Músicas seculares, meu irmão, sabe, tenha consciência que você canta para um rei, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E não pense que muitas vezes cantarolar uma musiquinha do mundo dentro da sua casa como hábito, aquilo é o suficiente. Você está semeando algo totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. Canções que você não conhece a essência, mas canta dentro de casa. Quem aqui já ouviu falar sobre Legião Urbana, essa banda? Eu aprendi a tocar violão ouvindo as músicas de Legião Urbana. Tinha como líder da banda Renato Russo. Não era assim? E tinha uma música que era muito cantada com a banda Legião Urbana, que chamava Pais e Filhos. E essa música, ela tem um refrão bem interessante que diz assim, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Que mal tem nisso? Olha que coisa linda. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu já cantei muito isso. Graças a Deus que o entendimento chegou. A ponto de todo show que a banda Legião Urbana ia fazer, era uma das músicas mais pedidas. Até que certa vez, um programa do Serginho Groisman, se não me engano, abordaram o Renato Russo pedindo essa música, e ele fala: peraí, gente, você tem noção do que essa música fala? Vocês têm noção do que essa música tem falado? Porque essa música eu escrevi em um contexto muito difícil da minha vida. Essa música, ela fala de suicídio. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Será que esse é o amor do tipo de Deus que temos crido aqui? O amor ágape? Não, meu irmão. E mais à frente a música diz: ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora, é só um vento lá fora. A menina se jogou com uma decepção amorosa e se matou. Influências de suicídio sendo lançadas em vida de jovens. Satanás, meu irmão, ele entende muito de música. E ele sabe o que uma música pode fazer. Muito cuidado com o que você tem cantado. Outro exemplo também que eu dei aqui para o pessoal do louvor. Banda Revelação, não sei se você já ouviu, Grupo Revelação, um grupo de pagode. Tem uma música deles que diz, se eu não me engano, é Velocidade da Luz o nome. Uma música que durante muito tempo foi proibida até de ser tocada em algumas rádios. Uma música com influências negativas também, mas que essa sim é mascarada. Uma música de uma decepção amorosa, uma música de um amor não correspondido. Músicas com influências totalmente contrárias ao que diz a palavra. Músicas que podem te levar ao suicídio, meu irmão. Velocidade da Luz fala uma música de uma influência suicida. Até o fim dessa ministração vou me lembrar do trecho que diz sobre dessa música. Mas é uma música que foi proibida de tocar em muitas rádios. Então muito cuidado, meu irmão, com o que você tem cantado. Tenho certeza que isso vai ser salvação para a sua vida. Vamos ser pessoas que irão semear coisas boas. Eu me lembro uma entrevista sobre a Gabriela Rocha, e ela disse muito isso. Porque ela não aceitava convites de bandas seculares, ela disse simplesmente porque ela serve a um rei. Sabe, irmãos, é essa que tem que ser nosso entendimento. Servimos a um rei e tem muitas coisas que não encaixam mais em nós, né? Eu já falei isso alguma vez aqui, sabe? E quer ver muitas vezes algo dar errado na vida de um cristão, meu irmão, é quando o cristão ele começa a flertar com o mundo. Quando ele começa a flertar com, com coisas do mundo, meu irmão, algo começa a dar errado. Algo começa a dar errado. Sabe, irmãos, nós não somos mais do mundo. A Bíblia diz que vós não sois do mundo. E porque você não é do mundo, o mundo te odeia. Sabe, nossa nova natureza agora, meu irmão, é de adorador. Nossa nova realidade agora é de celebrar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E trazendo para o nosso contexto aqui de servir, vamos fazer a diferença, meu irmão. Vamos ser pessoas que irão engajar essa igreja, iremos fazer a diferença nesse bairro, vamos fazer a diferença em Praia Grande, vamos fazer a diferença na Baixada Santista. Quantos projetos podemos participar? Mas Deus, Ele conta com cada um de nós para que essa obra ela possa ser propagada. Então vamos manter essa chama do coração de servo acesa. Vamos, meu irmão, estar nas mãos. Vamos estar nas mãos do nosso possuidor, que é Deus. Esteja disponível. Tenha disponibilidade. Pegue junto mesmo. Atualmente, meu irmão, estou servindo no Rema 3 vezes por semana. Congrego aqui na quinta-feira, domingo, terça-feira eu estou trabalhando, mas em algumas terças até consigo vir também. Se for foi a semana toda está ocupada praticamente. Sabe, meu irmão, sabe, o corpo muitas vezes ele grita mesmo. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei, se está nas minhas condições de dar sempre a mais, de andar mais uma milha extra, meu irmão, eu não vou fazer as coisas para o reino somente quando eu tiver vontade, não. Não é somente quando eu estou bem, quando as minhas emoções estão alinhadas, não, meu irmão. Tem muita coisa que eu vou fazer para colocar a carne no local mesmo. Tem muita coisa que a nossa carne tem que estar no local mesmo dela. Então, se disponha a crescer, se disponha a avançar, a dar o seu melhor. Temos aí diversos setores, diversos departamentos que podem ser ajustados com a sua servidão. Temos a mídia, departamento infantil, meu irmão, uma bênção. Precisando de trabalhadores. No culto de Santa Ceia, tínhamos mais ou menos umas 20 crianças, se não me engano, 20 a 30. Muita criança, meu irmão, precisa de gente. Precisa de pessoas. E um departamento infantil forte, meu irmão, é uma igreja forte. Muitos pais são alcançados através das crianças. Então se envolva, se disponha a querer servir. Pegue junto em algum departamento. Temos o nosso departamento de louvor aqui, grupo de música. Se você não sabe tocar algum instrumento, o irmão se dispõe a aprender. Estamos aqui para te ajudar. Temos nossa mídia, temos nosso diaconato, temos nosso serviço. Brevemente teremos nosso serviço de trânsito lá fora. É assim, meu irmão, que funciona. Temos que ter visão grande mesmo. Não pense que isso aqui será sempre uma igreja, que eu não considero igreja pequena. Isso aqui é uma igreja grande. Tenha visão de coisas grandes. Tenha visão de alcançar pessoas de fato e não caber mais aqui. Mas isso só vai acontecer se cada um se disponibilizar a servir. Tenha o hábito de falar do amor de Jesus, meu irmão, mas você está em um tempo onde você tem aprendido sobre a palavra do Senhor. Você está sentado, me ouvindo. Glória a Deus por isso. Criando raízes. E é nessa igreja local que você vai construir isso, para que seja de forma assertiva, alcançar pessoas lá fora. Nós não iremos sem armas lá fora tentar alcançar alguém de qualquer jeito. Não. Aqui você irá se equipar para que você consiga alcançar de fato pessoas para fazer a diferença. E não somente encher esse local, mas com um único propósito, em alcançar e transformar a vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Então você pode ficar de pé, por gentileza. Vou pedir para o grupo de louvor subir novamente.